Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo do barco del Tajo. O capitão e a tripulação desta embarcação agradecem a sua visita. Esperamos que desfrutem da travessia e destas maravilhosas paisagens naturais, navegando as águas do rio Tejo, descobrindo a beleza oculta dos espaços naturais protegidos que Extremadura nos oferece. Serão acompanhados de mão dada com os melhores profissionais, com as últimas tecnologias e meios, para fazer desta uma experiência que recomendará a todos os seus amigos e familiares. Estamos num barco, pelo qual, para entender o que se passa a bordo e com a finalidade de melhorar a qualidade das explicações da aula de natureza, que começará posteriormente às medidas de segurança, vamos fazer uma revisão da estrutura de uma embarcação. Em primeiro lugar, temos a proa, que é a parte dianteira da embarcação. A popa é a parte de trás. Por último, olhando de popa a proa, estibordo será sempre à direita e bombordo à esquerda, independentemente do sentido da navegação ou da circulação de um tripulante. Para poder navegar nestas paisagens protegidas, todos temos de cumprir uma série de regras, tanto para proteger e conservar o meio ambiente, como para zelar pela segurança da embarcação e todos os que estão a bordo. De seguida, vamos dar-lhes umas instruções, pelo qual pedimos a vossa atenção. Para a sua segurança, tanto no momento de zarpar como de atracar o barco, rogamos que permaneçam sentados, para assim evitarmos que, se durante qualquer uma destas duas manobras a embarcação bater no cais, tenhamos caídas desnecessárias. Após estas manobras, poderão mover-se livremente pela embarcação. Durante o cruzeiro, utilizaremos um tom de voz baixo, já que aqui somos uns meros visitantes em casa alheia, e os verdadeiros moradores desta área são a fauna que a habita. Podem tirar fotografias, mas é proibido usar o flash da câmara ou do telemóvel, pois pode levar a que os animais se assustem. O lixo na natureza apresenta riscos para a sobrevivência das espécies, pelo que lhes pedimos para que, por favor, qualquer resíduo que tenhamos de deitar fora, nunca seja na água do rio ou no chão do barco. A embarcação tem caixotes apropriados para poder deitar o lixo. Um deles encontra-se na parte dianteira do barco, ou proa, e o outro na parte traseira, ou popa. Por último, nesta embarcação não é permitido fumar ou usar dispositivos de libertação de nicotina em nenhuma ocasião. Sabemos que, além de realizar o percurso fluvial na nossa embarcação, temos à sua disposição outros serviços adicionais com os quais pode completar o seu cruzeiro fluvial. São eles: rotas guiadas pelo parque ou pelas terras que o constituem, rotas em 4x4 no Parque Nacional, visitas a centros de interpretação e muitas mais atividades, assim como refeições em restaurantes e gestão de alojamento em casas rurais, hotéis, apartamentos, etc. Para mais informação ou contratação, não hesitem em falar com a tripulação desta embarcação. Estamos neste momento a navegar no barco del Tajo de Monfragüe, a última aquisição da nossa frota, no qual realizaremos uma rota fluvial de grande riqueza natural que passa pela reserva da biosfera que rodeia o Parque Nacional de Monfragüe, que foi nomeado como Parque Natural no ano 1979 e oficialmente como Parque Nacional em março de 2007, sendo o primeiro na província de Cáceres e talvez um dos melhores lugares para a ornitologia, pois conta com uma das maiores colónias de grifos da Europa. Além disso, conta com quase 18 mil hectares de bosque e floresta mediterrânica, nas quais se encontram 7 municípios: Casas de Miravete, Jarei Serro, Malpartida de Plasencia, Serradilla, Serrejón, Toril e Torrejón el Rubio, cujo limite fica no Salto do Cigano. No ano 2005, declararam-se 7 novos municípios de influência: Casas de Millán, Casa Tejada, Deleitosa, Higuera, Mirabel, Román Gordo e Salcedilha. Atravessam-nos os rios Tejo e Tieta. Azinheiras, Sobreiros, Carvalhos, Matas de Estevas, Medronhos e Urze, Zambujeiros, Zonas de Rochedo e margens com zimbros e trabintos são apenas uma parte da rica vegetação que brinda este parque. Não esqueçam que todos os nossos cruzeiros, mais que um serviço turístico, são uma aula de natureza flutuante, onde daremos a conhecer a grande riqueza natural e a biodiversidade dos espaços naturais protegidos pelos quais navegamos, aqui em Extremadura, a nossa terra. Estamos a navegar no Rio Tejo, o maior rio da Península Ibérica, que corre desde a sua nascente na Serra de Albarracín, província de Teruel, até à sua foz, no Oceano Atlântico, na cidade de Lisboa, mais especificamente em São Julião da Barra, Portugal, 1.008 km, dos quais 816 km decorrem em Espanha, atravessando 6 províncias: Teruel, Guadalajara, La Cuenca de Madrid, Toledo e Cáceres. 47 km formam fronteira e 145 km decorrem em Portugal. Além disso, na sua passagem, irriga 4 espaços naturais: o Parque Natural do Alto Tejo, em Guadalajara, o Parque Nacional de Monfragüe, na província de Cáceres, o Parque Natural do Tejo Internacional, entre a província de Cáceres e Portugal, fazendo fronteira entre Espanha e Portugal, e, por último, na sua foz, encontra-se a Reserva Natural do Estuário do Tejo, em Lisboa. A cor da sua água é nada mais nada menos que o reflexo da vegetação das suas encostas, bosques mediterrânicos compostos por estevas, urze, zambujeiros, trebintos, carvalhos, azinheiras, sobreiros e algum eucalipto. Os principais afluentes do Tejo são, à direita, o rio Jarama, Guadarrama, Alberche, Tietar e Alagón, que é o maior afluente de toda a bacia hidrográfica espanhola, e o rio Zézer, que nasce na Serra da Estrela, em Portugal, que é um dos principais afluentes da bacia hidrográfica do Tejo neste país, já que é o segundo maior rio exclusivamente português, depois do rio Mondego. À esquerda, o rio Guadiela, Algodor, Huso, Íbor, Almonte e Salor, sendo que estes três últimos já correm na província de Cáceres. Adepto de construir ninhos de barro esféricos pegados a edifícios, torres ou construções como esta ponte que vemos neste momento, sobretudo pegados à pedra, mas também à madeira e equipados com um estreito orifício de entrada, aqui habita a andorinha dos beirais. Além disso, no seu habitat, o único requisito que necessita é que este seja um lugar com terra úmida por perto, onde os adultos possam escolher pequenas bolas de barro que, cimentadas com a sua saliva, dão ao ninho o seu típico perfil granuloso. É uma andorinha pequena e muito cantante, de cor preta azulada, brilhante em cima e branca em baixo. As suas asas são compridas e pontiagudas e a sua cauda é curta e de cor preta, com dois extremos separados, formando um ângulo semelhante ao de uma forquilha. Outra das suas características é que possui um bico curto, plano e preto, e as suas patas estão cobertas de finas penas brancas. Ambos os sexos são iguais. O seu voo é rápido e ágil, ainda que menos que a andorinha comum, e frequentemente efetuado a maior altitude que esta. Pousa com frequência e por vezes no solo. No que diz respeito à sua alimentação, a sua dieta é formada sobretudo de insetos que capturam durante o seu voo, como moscas, mosquitos e também borboletas, entre outros. Por último, a andorinha dos beirais é uma espécie migratória que passa o inverno no norte da África. No verão, podem ser avistadas em bandos a grande altura, acima dos cumes das serras, atraídas pelos insetos transportados pelas correntes ascendentes de ar quente, muito distantes da sua residência habitual. Se olharmos a bombordo, a parte esquerda do barco, podemos ver um ninho de abutre do Egito. Ninhos que costumam estar em escarpas de montanha, mas sempre próximos de algum vale com cursos de água perto, de modo a permitir a existência de pastos para o gado. A abundância de abutres do Egito está definitivamente condicionada pela densidade de população pecuária dessa área, que proporciona a esta espécie, de uma maneira ou de outra, a maior parte da sua dieta alimentícia. Quando descobrem um cadáver, mostram-se desconfiados no início e sobrevoam o lugar durante muito tempo antes de descer e pousar próximo da presa. Aproximam-se quando outras espécies maiores já tenham acabado com quase toda a carne, posteriormente acudindo para engolir as poucas peles e restos de carne que sobrem agarradas por entre os ossos. No norte da África, os abutres do Egito conseguem romper a grossa casca dos ovos de avestruz, utilizando uma pedra e lançando-a repetidamente até que a casca ceda, sendo por este motivo chamados como abutres inteligentes. Complementam a sua dieta com insetos e pequenos animais, assim como todo o tipo de dejetos e fezes animais. A título de curiosidade, os abutres do Egito efetuam nas vacas um intenso trabalho de desparasitação, extraindo-lhe uma grande quantidade de carrapatos das nádegas, ânus e cauda, efetuando esta operação de uma forma bastante curiosa. Aproximam-se de uma vaca que esteja deitada na pastagem e seguram-lhe a cauda com uma pata, apertando-a contra o chão, enquanto que com o bico vão arrancando os grandes ácaros da sua pele. Se algum carrapato está muito agarrado à pele, raspam com outra pata até que o consigam arrancar. Este comportamento foi sempre observado em bovinos adultos, nunca com vitelos, pois estes, com o seu espírito brincalhão, perseguem e espantam os abutres. Usando a mesma técnica que explicámos anteriormente, retiram e ingerem os restos fecais agarrados aos ânus das vacas. Ainda que normalmente comam os excrementos dispersos pelos campos, colhendo-os com o bico e levantando a cabeça para engoli-los. Centramo-nos agora nas características do abutre do Egito. É um abutre de menor envergadura, ronda aproximadamente os 170 cm e desde a ponta do bico até à cauda 85 cm. O seu peso médio é de 2 kg. É bastante conhecido na Península Ibérica, já que não passa por despercebido, já que em geral o seu adulto é inconfundível, destacando-se pela cor branca da sua penugem no geral, tendo em várias zonas um amarelado contrastando com o negro das pontas das suas asas. Relativamente à sua anatomia, destaca-se por outra parte um apelativo colarinho de penas desfiadas e um tanto ou quanto desorganizadas na cabeça e no pescoço, que lhe confere um ar bastante peculiar, além de que a pele da sua cara está despida de penas e colorida num apelativo tom de amarelo ou laranja. As patas são amarelas. A cauda tem uma forma peculiar em cunha e é de longitude média, maior que a dos abutres comuns e pretos e mais curta que a dos quebra-ossos. Outra das suas características é que possui um bico fino, relativamente largo e com a ponta muito curvada em forma de gancho, que lhe permite arrancar os pedaços de carne que ficam entre os ossos, onde os bicos dos demais abutres não conseguem chegar, o que lhe confere uma grande adaptabilidade na hora de escolher o seu alimento. Os espécimes jovens são bastante mais escuros, passando por várias plumagens de transição, ao longo de sucessivas mudanças, com diferentes padrões de coloração, até atingir a plumagem definitiva, quando contam já com 5 anos. A partir do terceiro ano de vida, já possui uma coloração que se assemelha bastante à de um adulto, mas ainda longe de ser totalmente branca. Pelo menos até aos 4 anos de vida não possuem a plumagem completa que os caracteriza. Os jovens apresentam também a cara com uma cor cinza azulada. No que diz respeito à sua reprodução, os abutres do Egito normalmente põem entre 2 a 3 ovos durante os meses de março e abril. Durante o período de incubação, o buitre macho e a fêmea cuidam dos mesmos durante aproximadamente 42 dias, tempo que demoram a eclodir e a sair da casca. Finalizado esse período, são alimentados durante 90 dias. A partir dessa idade, os pintos adquirem a habilidade de viver por sua conta. Ainda que raras vezes, chegam a criar mais de um pinto. O seu habitat encontra-se entre países europeus e asiáticos, como a Índia, nos quais vivem a maior parte da sua vida. Mesmo assim, na época de inverno, migra para a África. Após o inverno, regressam à Europa para criar os seus pintos e assim vão repetindo o ciclo. Em Espanha, país onde se encontra a maior quantidade de exemplares de abutres do Egito, é normalmente um estival, ainda que existam populações sedentárias nas ilhas de Menorca, Maiorca e em Aceuta. Nesta última povoação, Aceuta, assentou uma pequena população. Passa o inverno na África subsaariana e cruza o Estreito de Gibraltar nos princípios de março. Estendem-se por toda a geografia espanhola para se reproduzirem, ocupando cada par o mesmo território ano após ano. Abandonam o país no final do mês de setembro. Atualmente, podem ser avistados cerca de 5 mil exemplares de abutres do Egito em toda a Europa e este número decresce a cada ano. Em Ásia, os abutres morrem envenenados por comer restos de gado que foi medicado com diclofénaco, mortal para todo o tipo de aves. Se olham para as margens do rio, poderão ver uma paisagem onde predomina um xisto, rocha metamórfica homogénea, constituída por argilas prensadas que se formam por compactação. A morfologia desta paisagem é consequência geológica desde o Neoproterozoico superior, 500 milhões de anos de história, ao largo dos quais se sucederam mares superficiais, formação e erosão de bacias hidrográficas sedimentárias, formação de cordilheiras e levantamentos tectónicos. Este relevo tão escarpado que vemos está relacionado com o embasamento de rochas antigas, daí a forma do xisto, que um dia fez parte do solo marinho e que, devido a movimentos tectónicos, hoje em dia podemos vê-lo numa posição quase vertical. Este relevo é típico dos materiais de silícios antigos, constituídos por alternâncias de camadas de rochas resistentes de quartzito e rochas frágeis como o xisto, erodidas de uma maneira diferencial, onde as camadas mais duras coincidem com as cristas e as partes mais débeis passam a formar os vales onde encaixa a rede fluvial. O rio Tejo já era de grande relevância no que à navegação diz respeito, na época do rei Filipe II de Espanha e I de Portugal, pois este rei era o maior interessado na navegabilidade do mesmo entre as suas principais residências, Toledo, Aranjuez e Lisboa, tanto para transportar tropas como mercadorias entre os seus dois reinos. Durante o seu mandato, ordenou construir os caminhos de Sirga, terminação que provém das cordas conhecidas como sirgas, com as quais se rebocavam os barcos desde a margem, contra a corrente, pelo qual necessitavam um espaço na margem para efetuar essa tarefa. Além disso, nesta época, ainda não existiam barragens como as de Alcântara, pelo que era um rio com correntes abundantes nas épocas de chuva. Mas o interesse deste rei não chegou a bom porto, visto que cada povoação já tinha construído ao seu açude moinhos de farinha movidos à água, situados no canal do rio, pelo que quando passavam as tropas ou os obreiros, voltavam a construí-los, limitando assim a navegabilidade do rio. Outro dos motivos pelo qual não se seguiu adiante foram motivos económicos. Foi aprovado que o dito projeto seria financiado pelas localidades afetadas, assinalando-se três prazos para o seu pagamento, e foi estabelecido que apenas poderiam ser transportados produtos espanhóis e portugueses para evitar conflitos com outros portos. Trujillo, Logrosán, Orellana, Cáceres e suas terras foram os maiores investidores nessa época. Apesar do elevado investimento, não colheu frutos. Apenas foi navegável durante o ano de 1581, mas o seu grande custo de manutenção, as queixas de Sevilha, os açudes, etc., fizeram com que pouco a pouco se deixasse de utilizar como via de transporte. Em 1969, terminou a construção da Barragem de Alcântara, ou Represa de Alcântara, que também recebe o nome de Barragem José María de Oriol Alcântara II. A primeira parte do nome faz referência ao presidente da companhia que construiu esta obra, a Hidroelétrica Espanhola, atualmente denominada como Iberdrola, que é a proprietária desta instalação. A segunda parte, que completa o nome, é Alcântara II, já que existia no mesmo município outra barragem de abastecimento com o nome de Alcântara. Esta barragem é a que maior capacidade possui em toda a bacia hidrográfica do Rio Tejo. Após a sua construção, mudou por completo a orografia de todo este território e provocou uma inundação a uma série de casas, pontes e ermidas. Por exemplo, uma delas encontrava-se muito próxima do local de onde zarpamos, pertencente à aldeia mais próxima rio abaixo, a aldeia de Talavan. Este facto obrigou a redesenhar as vias de comunicação desta zona. Atualmente, seria inviável a navegabilidade total do Rio Tejo, devido aos numerosos reservatórios construídos durante o seu curso. Destacamos também a fauna que compõe o Parque Nacional de Monfragüe e, neste caso, a Reserva da Biosfera de Monfragüe. Quanto aos mamíferos que habitam neste entorno, encontramos espécies como as ginetas, fuinhas, raposas, javalis, veados, muflões, lontras, mamífero de habitat aquático mais representativo da fauna ibérica que aparece nos afluentes menos contaminados do rio, como o rio Alberche ou o rio Tietar, ainda linces ibéricos, felino considerado como o mais ameaçado do planeta, saca-rabos, gatos selvagem, coelhos, gliridae e morcegos. Na pastagem de Monfragüe, pastam vacas retintas e caça-aranhas e também podemos encontrar raças autóctones como o porco ibérico. Peixes, anfíbios e répteis formam uma cadeia que mantém o equilíbrio deste magnífico ecossistema. Em Extremadura localizam-se 31 espécies de peixes pertencentes a 13 famílias, sendo que 20 delas são nativas e 11 introduzidas. Os troços extremenhos do Tejo e Guadiana são os mais ricos em abundância de espécies. No Tejo existem 22 espécies e destas 22, 13 são nativas e 9 introduzidas. Destacamos 4 peixes autóctonos do Rio Tejo: a boga, a ruivaca, o bordal e o barbo. A boga do Tejo é um dos peixes que mais abunda, ainda que a sua população está em sério risco, devido às variadas espécies de predadores introduzidas no rio. O seu corpo é comprido, com um comprimento total de entre 30 e 40 cm, sendo que as fêmeas são as que alcançam o maior tamanho. Têm uma coloração variada, apresentam o dorso pardo, escuro ou oliváceo, flancos prateados e a superfície ventral com um brilho dourado em algumas ocasiões. Em algumas populações, existem exemplares com manchas escuras sobre a cabeça, escamas e em algumas barbatanas. Os seus ovos são depositados sobre a vegetação e podem constar entre 4 mil a 9 mil ovos. A ruivaca é um pequeno peixe que dificilmente supera os 18 cm de comprimento e as 100 gramas de peso devido à sua longevidade, que é no máximo de 4 anos de vida. A sua forma é comprida, com escamas de tamanho reduzido, que fazem com que sejam muito suaves ao tato. É de cor escura com manchas pretas repartidas por todo o corpo, adquirindo assim uma tonalidade parda, e por esse motivo o seu nome em espanhol é pardilha. Não são boas nadadoras e gostam de deslocar-se lentamente próximas das margens por entre a vegetação. O bordal é também um peixe muito pequeno que normalmente não ultrapassa os 13 cm de comprimento. A sua cabeça é pequena, corpo esguio e barbatanas pequenas. É um peixe inconfundível por apresentar uma tira violeta que percorre toda a parte lateral do seu corpo e a sua cor varia, indo do azul ao esverdeado com o ventre prateado. Trata-se de um peixe pouco exigente no que toca às condições do seu habitat. Podemos encontrá-lo tanto em riachos de montanha como em águas onde existam correntes. A sua reprodução é muito peculiar. A maioria dos indivíduos das suas populações são fêmeas e, além do mais, triploides, o que significa que possuem 3 cromossomas em vez de 2. Graças a esta particularidade, os ovos da fêmea podem ser fecundados por machos de outras espécies, como o escalo prateado. Acredita-se que esta forma de reprodução é uma vantagem em ambientes com secas extremas, assemelhando-se a outras espécies com o mesmo método de reprodução que habitam em ambientes similares, como os desertos norte-americanos. Além do mais, trata-se de um dos peixes da nossa fauna que aguenta temperaturas mais elevadas e níveis de oxigênio mais baixos na água. O barbo caracteriza-se por ter um corpo comprido e algo compacto com barbatanas curtas. Pode chegar a medir mais de 80 cm, mas o normal é que não passe os 40 cm. A sua cor varia, dependendo do seu biótipo e a sua subespécie. O dorso é pardo esverdeado, ocráceo, acinzentado ou creme, de flancos mais claros e superfície ventral esbranquiçada ou amarelada. No que diz respeito ao seu habitat, prefere os troços médios dos rios, em águas com uma certa velocidade na sua corrente, sobretudo na época de reprodução. Também podemos encontrar nas bacias hidrográficas do Rio Tejo peixes halóctonos, como são o Lúcio, Lúcio Perca, Black Bass e um grande predador como o Siluro, espécie que pode chegar a medir mais de 3 metros e pesar mais de 100 quilos. A carpa comum, originária da Ásia, foi introduzida na Europa durante a época do Império Romano, há 2000 anos atrás. Eram trazidas nos armazéns das embarcações romanas para servir de alimento aos seus tripulantes e, provavelmente, uma parte destes peixes vazou acidentalmente em algum dos nossos rios quando alguns barcos se afundavam. É uma espécie abundante em Extremadura e um dos peixes de água doce mais resistente e que melhor se adapta ao lugar em que habita. Por este motivo, conquistou praticamente todos os cantos do planeta. Dentro das suas características, destaca-se o seu peso e comprimento, que pode alcançar os 15 a 20 kg e a sua medida ronda os 70 a 90 cm. Estima-se que alguns exemplares, se gozam de certas condições durante a sua vida, podem chegar a medir 1 metro e 20 cm, pesar até 40 kg e superar os 60 anos de idade. As fêmeas chegam a pôr até 300 mil ovos que, dependendo da temperatura da água, podem eclodir em 3 a 4 dias. Com a construção dos muros da barragem de Alcântara em 1969, algumas espécies como a enguia já não puderam usar as águas do rio Tejo no seu ciclo vital. Nas lagoas existentes nesta zona que servem de abastecimento ao gado, é muito apreciada a tenca, tanto em pesca desportiva como para alimento. Como curiosidade, em Extremadura, existem 8 povoações do consórcio Tarro-Salor que celebram no fim do verão um festival em torno desta requintada iguaria, a tenca, proporcionada pelos rios, ribeiros e lagoas da área. As origens desta festa gastronómica remontam ao ano de 1989, quando todas as localidades decidem reunir-se cada ano numa destas povoações e promover esta iguaria. Na primeira edição celebrada em Navas del Madronho, as atividades baseavam-se em concursos de pesca, degustação de receitas à base de tenca e de uma verbena popular. Ao largo destes quase 20 anos, as atividades aumentaram em número e principalmente em participação, pois são milhares os visitantes que acodem no último fim de semana de agosto à povoação escolhida pelo consórcio Tarro-Salor para este acontecimento. Além do mais, esta festa é uma excelente oportunidade para conhecer as povoações do concelho. São elas: Aliceda, Arroio de la Luz, Brosas, Casar de Cáceres, Garrovillas, Malpartida de Cáceres, Navas del Madronho e Villar del Rei. Se olham agora a estibordo e a bombordo da embarcação, veremos nos recortes das ladeiras uns tubos de cor amarelo enterrados na superfície terrestre. São as tubagens de condução do gasoduto, onde são transportados os gases combustíveis de um determinado ponto ao outro. A capacidade de transporte dos gasodutos depende da diferença de pressão entre os seus extremos e do seu diâmetro. À medida que este aumenta, aumenta também a capacidade de transporte. Monfragüe é um grande paraíso para as aves, um dos melhores lugares do mundo para se dedicar ao birdwatching, sobretudo para a observação de abutres. Podemos encontrar em todo o tipo de aves de rapina, como o martim pescador, garças, corvos marinhos, melros, gaios comuns e papa-amoras. Dentro da família das águias, destacam-se a águia real, a águia de Bonelli, águia calçada ou a águia cobreira. Também podem ser observadas cegonhas pretas, falcões peregrino, milhafres pretos, milhafre real, gavião de Europa e muitos tipos de aves de rapina noturnas como alucos, corujas, mochos galegos e bufos reais. As espécies mais procuradas são o abutre preto, o abutre do Egito ou a águia real. Sem dúvida que a ave mais emblemática do Parque Nacional de Monfragüe, com mais de 300 casais recenseados e com estimativas que apontam aos 400 casais, é o abutre preto. Podem vê-los em pequenos grupos ou, inclusive, em solitário, sobrevoando a área em busca de carcaças de animais de todos os tipos. Fica também no topo do pódio no que diz respeito ao tamanho, pois possui uma envergadura de 2,5 m a 3 m e pode chegar a 12 kg, sendo a maior ave voadora da Europa. A sua cor é parda e muito escura, parecendo preta a certa distância. A sua cabeça está coberta de uma pequena plumagem castanha acinzentada e as suas aves são compridas, amplas e de pontas retas, o que a diferencia do abutre fulveiro, mantendo-as planas ou ligeiramente apontadas para baixo quando levanta voo ou quando se desloca. Habitam em ninhos que constroem nas copas das árvores ou em rochedos. todos os anos regressam ao mesmo ninho para se reproduzirem, pondo apenas um ovo que incubam os dois, tanto o macho como a fêmea, durante 55 dias. À volta de meio milhar de casais de abutre fulveiro reproduzem-se em Monfragüe, compartilhando espaço e hábitos com o abutre negro. É uma ave de rapina enorme, com mais de 2,5 metros de envergadura e um peso que vai dos 6 aos 9 kg. Vão diferenciá-la do abutre preto. Além da sua cor mais clara, e geralmente com tons pardos e castanhos, distingue-se pela cabeça e pescoço depenados, cobertos apenas por uma fina penugem que impede que o sangue dos cadáveres se entranhe nas penas e impeça de voar, já que estas chegam a introduzir a cabeça totalmente nos cadáveres. A sua missão é imprescindível no campo, pois realizam um eficaz e importante labor sanitário ao alimentar-se da carniça dos animais, eliminando todo o tipo de focos de infecções que poderiam contaminar outras espécies se fossem ingeridas. Desajeitado em terra, é um mestre quando plana, podendo percorrer até 200 km num dia. Nidifica nos afloramentos rochosos do parque, formando grandes colónias, ainda que ponha apenas só um ovo por ano. Se há um segundo animal que possamos classificar como simbólico em Monfragüe, é a cegonha preta. Em Extremadura, encontra-se 75% de todos os casais reprodutores em Espanha, cerca de 300. Dessa percentagem, 30 casais estão no Parque Nacional. Apenas as poderão ver durante a primavera e verão, pois no final desta época sazonal emigram para a África para passar o inverno. A cegonha preta é mais pequena que a cegonha branca, sendo também mais evasiva e menos comum. Atendendo às suas características, o adulto tem todas as partes superiores, cabeça e pescoço pretos, com chamativas tonalidades geralmente esverdeadas no pescoço e na cabeça. As partes inferiores são brancas. Apresenta as patas de cor laranja avermelhada e bico vermelho, tom que também é visível em torno dos seus olhos. Nidificam longe de zonas habitadas pelo homem, a grande altitude nas copas das árvores ou em rochedos, e é possível vê-los junto aos rios ou lagoas onde se alimentam de peixes, caranguejos, rãs, cobras e ratos de água, além de todo o tipo de invertebrados. Por último, a colocação de ovos é feita de abril a junho, pondo de 3 a 5 ovos brancos. A incubação, realizada por ambos os sexos, dura de 38 a 42 dias. Os pintos, alimentados pelos pais, deixam o ninho entre os 65 e os 70 dias. Terminada a reprodução, as aves abandonam as zonas de criação e concentram-se em grupos numerosos, em algumas áreas favoráveis que usam como dormitórios.